De nuca de bicos.
De nuca de bicos. De nuca de bicos. De nuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Eu sou a Ana Clara, sou mãe da Iris de 3 anos, eu falo de São Paulo e hoje eu tô aqui só observando.
Oi, eu sou a Thaís, mãe da Sofia de 4 anos e da Valentina de 2 anos. Eu falo da Alemanha e sim, eu sou mãe das minhas filhas.
E nós temos duas convidadas hoje.
Vamos lá, eu sou a Adriana Arcebispo, sou assistente social, sou servidora pública, trabalho no INSS, tenho 40 anos... Sou casada há 12 anos com o Jones e tenho duas crianças lindas, o Akin de 7 e Dandara de 3 anos. Eu gosto de trazer para nossas conversas, para trazer para as conversas as nossas raízes e aquilo que me faz ser uma mãe preta, né? Eu acho que esse é o diferencial da minha experiência de maternidade. Eu sou uma mãe preta.
Meu nome é Ohara, eu sou mãe do Yasuke, de 9 meses, casada com o João. Eu tenho 22 anos, sou estudante de Direito, falo de São Paulo, mas em breve estarei de volta ao Rio de Janeiro. Eu acho que o combate ao racismo, ele se faz pela via estética, mas não só. Só para começar de um jeito um pouco polêmico, talvez.
Eu esqueci de dizer que eu falo de São Paulo, gente.
Então, muita gente em São Paulo hoje, estou me sentindo em casa. É bom demais estar com vocês. Hoje nós temos um tema super especial, muito esperado, com muitas e muitas gravações frustradas, mas hoje vai. Mas antes da gente começar a falar de maternidade e negritude, a gente vai para os nossos recadinhos.
Quer falar com a gente? Então mande um e-mail para sinucadebicos@paizinho.com. Se preferir, você também pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, todas / Sinuca de Bicos. A gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe um e-mail ou uma mensagem nas nossas redes sociais de vocês, porque alegra e motiva a gente quando a gente percebe que as nossas histórias se tocam com as histórias de vocês. E se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir financeiramente com ele, vocês podem entrar na nossa campanha de financiamento através do apoia.se/sinucadebicos, e a partir de R$5 vocês têm acesso ao nosso chat no WhatsApp, o Boteco do Sinuca. E um agradecimento bem especial para nossas equipes de revisão e arte e para o nosso editor Samuel Gambini.
Sinuca e Bicos.
Crescemos ouvindo que o nosso país é o paraíso da democracia racial. Mas, num país onde sua cor diz como você será tratada no seu parto e qual a probabilidade da sua cria sobreviver, por exemplo, fica difícil acreditar nessa tal democracia. Enquanto mães, sempre temos nossas questões e batalhas, mas não necessariamente as mesmas. Cada uma de nós temos e sabemos a dor e a delícia de ser mãe de nossas crias. Hoje, como já podem imaginar, vamos falar um pouco sobre maternidade e negritude. E é com muito prazer que temos eu e Thaís aqui conosco, as ilustres, maravilhosas, lindíssimas Adriana, do canal Família Quilombo, e a Ohara, que é nossa apoiadora de longa data.
Oiê!
Bem-vinda. Olá!
Boa noite. Ai, não pode falar boa noite. Oi, gente.
Olá!
Eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo gravar essa pauta. Eu acho que era muito importante, que a gente demorou muito pra conseguir fazer. Então, vamos na fé. E eu quero que vocês comecem arrebentando, a gente falando um pouco sobre... O que, que é o racismo e por que, que a gente diz que no Brasil ele é estrutural?
E aí, gente, quem vai começar com essa pergunta de vestibular para esclarecer para tanta gente?
Vai, irmã. Quer falar,
é o Enem esquerdopata, vamos lá.
Ah, posso, posso. Então, se for olhar do ponto de vista teórico puro, né? O racismo, ele é a crença que estabelece uma hierarquia entre raça e etnia, né? Não acontece necessariamente só para com negros, né, brancos, mas para, enfim, toda forma de tratamento diferenciado através de um sistema de crenças que se estabelece pra, de uma etnia para com a outra, né? Então, brancos, negros, brancos, índios. Até hoje eu não conheci negros racistas, mas vamos deixar isso em aberto para a gente responder depois. Então, racismo para mim, pelo menos até onde eu pude chegar em conhecimento, em estudo, é isso. E por que ele é estrutural no Brasil? Porque, de um ponto de vista sócio-histórico, o nosso país ele tem uma dívida não paga, e acho que nem se tentasse pagar ele conseguiria, com a escravidão, com o sequestro de pessoas negras no continente africano, né? Foi o maior crime de tráfico de pessoas da história da humanidade, e isso se perpetua nessa diferenciação, essa crença de que negros são inferiores a brancos. Ela se perpetua desde a escravidão e hoje ela se transforma através do nosso sistema legislativo, através do nosso sistema judiciário, sistema prisional, no atendimento de saúde, na educação, enfim, a forma com que nós nos relacionamos, né? A estrutura da nossa sociedade, ela é pautada pela crença de que negros são inferiores. É, eu acho assim, a gente tem de pensar que a gente está falando sobre racismo para pessoas que não necessariamente têm contato com o tema, né? E acho que nós três, por sermos pretas, acho que a gente acaba meio que já se entendendo em algumas coisas, né? Nas entrelinhas, ou mesmo num termo ou no outro. E aí, eu acho que talvez uma última coisa que eu fosse acrescentar a isso é que, assim, a gente teve o período da escravidão no Brasil, e com a desculpa de que os negros eles eram inferiores, eles eram um povo pecaminoso e que eles deveriam ser purificados, né, através do trabalho da religião, né, do catolicismo. Então, a gente tem, talvez, num primeiro momento, como que essa estrutura ela se estabeleceu, né? A gente tem o sequestro de pessoas, a negativa do idioma dessas pessoas, elas não podiam falar suas línguas, não podiam manifestar seus credos e nada do tipo. Então, são pessoas que elas foram tiradas da sua humanidade. Esse foi o primeiro contato, né, do preto com o branco e trazido aqui para o Brasil. E conforme os anos se passaram, nunca se corrigiu essa mentalidade, né? Então é por isso que a gente diz que está arraigado na nossa vida, né, na nossa estrutura social. É o não dito. O racismo hoje é o não dito. Por isso que é tão difícil da gente conseguir fazer com que as pessoas compreendam o que é racismo no nosso país e que é a falácia da democracia racial, que pretos e brancos são iguais, porque na Constituição nós somos iguais. É a necessidade para que haja o Estado de Direito, né, que não se discrimine nem ninguém pela sua origem, né, pela sua cor de pele, enfim, nem pelo seu sexo, mas ele acontece todo dia nas nossas relações. Ele é invisível e é, ao mesmo tempo, muito visível na dor de viver todo dia, né, como ser preto na sociedade.
É invisível para quem tem o privilégio de não questionar a sua raça, né, que são essas pessoas que têm o poder socioeconômico e político do nosso país e em todos os países, né? Que é a branquitude.
Eu não tenho um dia da minha vida em que eu não olhe no espelho de manhã antes de sair de casa e eu não tenha que lidar com o fato de ser uma mulher preta. Eu não tenho o privilégio de escolher se eu quero ou não pensar na questão racial. Essa questão, para mim, está dada. Ela é apresentada para mim quando eu saio na rua, quando eu entro no mercado e sou seguida pelo segurança, quando eu vou na escola e não vejo questão de representatividade nos materiais escolares. Essa questão, ela é apresentada para mim o tempo todo, né? Então, eu acho que entre os privilégios da branquitude, o maior privilégio é esse. Eu posso escolher se eu quero ou não pensar.
É complicado, porque eu penso assim, eu sou negra, mas de pele clara, vamos dizer assim, né? Acho que talvez a gente possa até tocar num outro ponto, de repente, que é o colorismo no Brasil, que é o racismo também, ele tem diferenças. O racismo contra o negro no nosso país, ele é um racismo de cor, que significa quanto mais retinta a sua pele é, quanto mais fenótipos negros você tem, quanto mais você parece negro, entre aspas, né? Pior é para a forma com que você é tratada nos espaços sociais. E eu sou uma preta clara, a minha mãe é, acho que pode se considerar branca ou parda, não sei. Eu não tive contato com a família do meu pai, que são negros. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu fazia ciências sociais, no IFIX, que aí eu vi um monte de gente falando assim, eu descobri que eu sou negra tanto, eu descobri que eu sou negra X. E eu falei, engraçado, porque eu sempre soube que eu era negra, porque as pessoas faziam questão de taxar isso como algo ruim, como algo que merecesse destaque pelo horror, vamos dizer assim, né? Você é preta do cabelo duro, né? Neguinha, por alcunhas, né? Então, sim, eu sabia que eu era negra, mas na faculdade eu descobri orgulho por ser negra. Talvez, então, acho que seria isso, né? Quando, já me perguntaram isso várias vezes, quando eu descobri que eu era preta? Acho que a gente sempre sabe que é preta, porque ninguém deixa a gente esquecer. Ninguém deixa a gente esquecer. É isso.
E esse é outro privilégio da branquitude. Assim, eu acho que desde muito cedo as crianças sabem que ser branco é melhor do que ser negro, socialmente falando. Mas quando a pessoa se dá conta, uma pessoa branca se dá conta de que ela é branca, é mais tarde, assim. Não é tão cedo, com 2, 3 anos, como uma criança negra. O que é contraditório,
isso,
né?
Isso se dá conta, né? Na verdade, assim, a pessoa branca, muitas vezes, eu acho que quase sempre, se entende como pessoa. Né?
Então, sim,
ela
exatamente.
Não é vista como
talvez
uma,
por essa
uma
dificuldade,
pessoa
né?
racializada, né? Ela é uma pessoa, né? Eu sou uma mulher negra, a outra é mulher, né? Então, eu acho que essa percepção, eu sou branco, né? Essa discussão, inclusive, da branquitude, é uma discussão muito recente, né? E que para algumas pessoas brancas eu sinto que nem faz sentido, porque não se entendem como raça, né?
Acho que é nisso que a frase do Morgan Freeman para elas faz todo sentido, né? Nós somos seres humanos.
Ai, gente.
É complicado, complicado.
Mas eu quero que vocês falem um pouco mais sobre como que o racismo influenciou a personalidade, como foi crescer sob o racismo, né? E como isso influenciou as pessoas que vocês são hoje.
Crescer com racismo pra mim foi, me deu uma certeza de que eu não era alguém bonita, que eu não era alguém legal, que eu não era alguém amigável, que só foram coisas bem duras, muito duras, né? A memória mais recente que eu tenho, assim, mais nova, vamos dizer assim, que eu tenho da minha infância, com 5 anos as menininhas da creche não queriam brincar comigo porque meu cabelo era de pico, era pra cima. E acho que isso é bem...
E é uma constante sensação de não pertencimento. Porque eu cresci na classe média, então, pelo histórico do nosso país, os ambientes que eu ia, que não fosse a escola, porque eu estudei em escola pública, mas mesmo assim, era interessante porque tem várias pessoas que não são brancas, mas se enxergam como brancas.
Sim.
E eles se liam como brancos. Que é essa questão do branqueamento, né? De você querer se aproximar do ser branco, que é para você fugir dessa... É uma proteção.
Quem quer ser,
né,
daquilo que é ruim, que é feio, que é do diabo?
Exatamente.
Que é... Ninguém quer, entendeu?
Exatamente, exatamente. Então, não tinha como eu passar como branca. Isso é... Né? Eu poderia ser... a moreninha, né? Poderia ser parda, mas branca era uma coisa que não existia, né? Então, eu sempre tinha a sensação de não pertencimento. E em muitos lugares, isso ainda existe. Por exemplo, por mais que aqui na Alemanha, os ambientes podem até parecer que são chiques, mas não serem tão caros. Mas eu não me sinto confortável de entrar num lugar assim, porque eu cresci... ouvindo ou recebendo mensagens indiretas. Sim. De que aquele lugar não me pertence.
Teve uma situação comigo no shopping, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu tava com uma blusa preta, o uniforme da loja era laranja. E eu me sentei e uma senhora pediu pra eu pegar um sapato pra ela. Eu falei, pega você. E aí ela falou, esses vendedores, não sei o que, não sei o que. Tipo, eu tinha 12 anos, com uma blusa totalmente diferente do uniforme da loja, mas eu era vendedora da loja. São coisas não ditas, mas que estão deixando bem claro o que é, né?
Eu tive a experiência de crescer numa região periférica, né? Minha família pobre, e eu sendo uma negra da pele bem escura, né? Não sei quem já me assistiu lá no canal, quem não assistiu, vai lá assistir no canal e saber que é o canal Família Quilombo. E eu tenho a pele, eu tenho a pele bem escura, e aí eu cresci, eu tenho a pele mais escura da minha família, assim, né? Então eu cresci sendo alvo de piadas, inclusive nos espaços que eu convivia, assim, dentro de família, sabe? Ah, tal coisa é preta, mas não tão preta quanto a Adriana, etc. Então eu somava uma sensação de não pertencimento, como a Thaís comentou, mas também uma sensação de culpa muito grande por não ser tão bela, por ter herdado uma coisa ruim, que era essa pele tão cheia de melanina, né? Então, eu me lembro de várias vezes estar na escola e me esconder, de várias vezes esconder, inclusive, a minha inteligência, né? Porque eu não podia ter destaque em momento algum, mesmo quando eu estava entre pessoas que eram inteligentes, etc. Eu nunca me sentia parte desse grupo das pessoas que tinham destaque, embora eu sempre tivesse vontade, sabe? Vontade, eu gostava de ler, eu gostava de me apresentar, mas eu sempre tive muita vergonha, porque isso, me expor era expor essa melanina. Então, isso fez com que eu crescesse uma pessoa entristecida, uma pessoa silenciada, né? E isso fez toda a diferença, assim. Eu precisei de muitos anos da minha vida, de muita terapia para conseguir me libertar, né? Porque eu não tive essa oportunidade de me descobrir negra mais adiante, né? Na maternidade, quando eu nasci, a minha mãe disse que a enfermeira olhou e falou: nossa, eu nunca vi tão preta. E não era uma afirmação de beleza, era uma afirmação de era um grande problema, era uma coisa diferente, né? Exótica.
Até hoje é um problema dizer que a gente é negra. Pelo menos pra mim, que tem uma pele um pouco mais clara. Uhum. Quando eu falo, não, eu sou negra. Aí as pessoas, ah, não, pelo amor de Deus, você é morena.
Até pra mim falam isso.
Nossa, tipo, senhora.
É como se falasse assim, para de se xingar. Agora. Que isso?
Não, eu preciso contar pra vocês.
Você não é preta, você é moreninha.
Não, outro dia eu fui comprar uma base numa perfumaria aqui perto de casa. E aí... E eu falei pra moça, eu falei, olha, eu quero uma base pra minha pele e tal, mas precisa ser uma base bem escura, porque minha pele é bem preta. Aí ela falou assim, não, você não é preta, sua pele não é preta, sua pele é bonita.
Nossa, gente.
Sua pele é linda, ela não é preta. Aí eu falei pra ela assim, a minha pele é bem preta e bem linda. Ela é bem, bem preta e bem, bem linda. Mas, meu, né, que afirmação é essa? Como assim eu não sou preta?
Não, é bem isso, né? A pergunta, Ana, é como foi crescer, como influenciou a nossa personalidade, né? Eu, pelo menos, tive que fazer bastante terapia, continuo na terapia, inclusive. Uhum. Acho que não só por conta disso, mas é... Crescer como uma mulher negra é você ter de se refazer a partir do momento em que você percebe que ser negra é um orgulho, não um problema e não um defeito. É isso, você é alguém preterida. Acho que a minha palavra a respeito da pergunta da Ana é alguém que sempre vai ser preterida. Na Linda Rosa Juvenil, eu sempre era o mato que cresceu ao redor. Nunca fui a Linda Rosa Juvenil. Vou levar isso Sim. pro resto da minha vida.
Eu me identifiquei bastante com o que você falou, Adriana, da questão de não querer aparecer. Eu uhum. sempre achei que eu era tímida. Todo mundo falava que eu era tímida. Quer dizer, na escola. Mas quando era em grupos menores, quando eu falava que eu era tímida, todo mundo ficava surpreso. Quando eu falava que eu era tímida, todo mundo dizia, não, você não é tímida. Sim. Você é que mais ri, mais faz piada. E na mesma semana eu tava lendo o livro... na mesma semana que me falaram pela última vez que eu não era tímida, uhum. tava lendo o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro.
Sim.
E esse livro foi, assim, a introdução do livro, na verdade, foi meio que um divisor de águas na minha vida, porque foi o primeiro livro, assim, que eu me vi. E quando eu vi, eu tava chorando, nem percebi quando foi que o choro apareceu. Eu quis continuar a leitura, mas eu não consegui, porque o choro ficou ali. E teve uma frase que me marcou bastante, que foi da Monique Evelyn, que é: nunca fui tímida, fui silenciada. E essa frase fez, nossa, um sentido total, e aí eu me dei conta que realmente, eu não era uhum. tímida. Eu fui silenciada porque eu era negra. E outra coisa muito relacionada com, principalmente com a mulher negra, é a questão do cabelo, né? E eu me lembro que com, no máximo, 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu alisei meu cabelo. E eu me lembro de estar no salão, esperando, sentada na cadeira, com a minha perninha, que nem alcançava o chão, tava lá balançando a minha perninha, com uma sensação de que, nossa, agora eu vou ser bem querida, as pessoas vão gostar de mim, vão querer brincar comigo sem problema nenhum. Só que no outro dia nada mudou.
Nossa.
Tudo continuou do mesmo jeito. E aí eu fiquei pensando, nossa, desperdicei não sei quantas horas não brincando pra alisar o meu cabelo e ninguém quer brincar comigo ainda. E aí eu entendi que era uma coisa muito mais profunda do que os cachos do meu cabelo.
Eu lembro que hoje a gente faz graça, né? Mas que eu tinha olho de japonesa, eu falo. Porque minha mãe puxava tanto meu cabelo pra poder prender nas Maria Chiquinha que o olho ficava repuxado. E eu comecei a alisar o cabelo também muito cedo, acho que foi por volta de uns 5 anos, né? Acho que tinha muito uma expectativa de, tipo, agora eu vou consertar esse cabelo. Botar ele no eixo, né? Uhum, e o preço foi ferida mesmo, né? Porque os produtos... Eu sempre tive alergia a produto químico. E faziam feridas que tinham de cuidar pra não inflamar, né? No couro cabeludo. Então, olha o preço... Olha o que a gente submete uma criança, né? Porque isso ainda não acabou, né?
A gente falando dessas histórias, eu fico com a imagem dessas meninas pretas que nós fomos, e das meninas pretas que... Ou das outras meninas pretas e das que existem aí, que estão aí tendo seus cabelos alisados. E eu fico pensando... A quantidade de marcas que a gente traz, mesmo que a gente faça terapia, mesmo que a gente tenha hoje a oportunidade de ter voz e falar a respeito dessas experiências, mas a quantidade de marcas que a gente traz no corpo, na alma, por conta dessas experiências de violência, né? A gente está acostumada a pensar em violência como um tapa, como um, né, um empurrão, e aí quando a gente fala de uma menina, né, cujo pé nem encostava no chão e que já estava com seu cabelo sendo alisado, né? Com essa menina que queria fazer parte e não fez parte. E aí eu tô dizendo da história da Thaís, mas pode ser a minha também, porque é muito parecida, né? Eu também, quando eu fui passar pelo processo de transição do meu cabelo já com 30 e poucos anos, a cabeleireira perguntou como é seu cabelo. Eu falei, eu não faço ideia de como é meu cabelo. Foram 30 anos sem fazer ideia de como era meu cabelo. Então, assim, é você não poder existir, né? É você não poder mostrar que é genuinamente seu, né? Quem você é. Então, por mais que a gente esteja num processo de cura, mas isso vai demorar uma vida inteira para que a gente cure, né? E a responsabilidade é de todo mundo, né?
Eu não sei se é possível falar numa cura como se fosse algo definitivo, né? Acho que é algo que vai ser, a gente vai ter que construir sempre, todo dia e cada vez mais, porque também tem a questão de que a gente está inserido num sistema capitalista que, a partir do momento que ele percebe que o discurso mudou,
sim,
ele se apropria desse discurso e transverte ele de novo, né? Então, por exemplo, falando a respeito do cabelo, ou mesmo de uma estética, uma amiga minha é professora de artes dentro de uma favela lá no Rio, ela me questionou assim, ó, Rara, hoje a gente, vamos falar então sobre ser mulher negra, aí o cabelo 4C, 5C, 2C, eu realmente não entendo dessas coisas de textura, enfim, mas para as minhas alunas na favela, ainda é mais barato passar chapinha do que comprar os produtos para tratar do cabelo, porque talvez assim, hoje a gente tem um monte de marca, né, mas ainda assim é um dinheiro, o capital ele pegou essa tentativa de escape e acho que transformou de novo, né, numa outra prisão, né, a prisão do cacho, da definição e então a gente tá fugindo para um lado, para o outro, a gente tem que continuar lutando o tempo inteiro e sempre perceber esse tipo de vamos dizer assim, de perigo, né, que é a gente sair de uma caixinha para entrar em outra, né, então para mim hoje essa questão da negritude foi até a frase que eu comecei, né, não é só pela estética, mas é uma parte importante também, porque acho que talvez seja a porta de entrada para a gente se perceber como mulher negra com as nossas estéticas bonitas, aceitáveis, lindas como são, mas tomar cuidado a respeito disso, né? Ser negro não é só ter cabelo cacheado também.
Mesmo
ou
porque
não ter...
o meu nem é.
É exatamente essa questão do cabelo, né? Desse padrão do que é um cacho, até racismo, né? Porque quanto mais liso, mais perto do liso em questão de textura também, ou aquele cacho assim, né? Que é bem... toda uma bolinha bem, bem definida, mais bonito é. Aí quando você vai se afastando desse cabelo mais parecido com cabelo liso, aí não é bom. Aí por que você não usa um produto pra definição? Meu cabelo já tá definido, ele se definiu, é assim desse jeito, né?
É isso mesmo.
E eu acho interessante essa coisa de transição, eu não tenho, eu pessoalmente não tenho nenhum problema, assim, não condeno, não acho ruim uma pessoa que decide por ela própria alisar o cabelo, né? A minha questão é mais com essa, com a indústria, com o capital, com os elementos químicos pesados, né? Isso que me preocupa, né? Que eu acho que todo mundo deveria provar se alisa o cabelo, né? Passar por essa fase da transição. Porque de você saber como é o seu próprio cabelo, né? De você sentir, ah, tá, esse é meu cabelo, mas mesmo assim eu não gostei dele, eu quero voltar a alisar, sabe? Mas que seja uma decisão da mulher, né? E é interessante como a transição muda o nosso jeito de ver as coisas. Eu tenho uma amiga que ela sempre alisava o cabelo. E aí ela ficava, nossa, como seu cabelo é bonito, Thaís, seu cabelo é lindo, olha esses cachos. Aí eu falo assim, ah, como é o seu cabelo? Como é o seu cacho? Ah, eu não sei, mas cabelo cacheado não é pra mim, não combina comigo. E aí eu acho que ela ficou uns 3 ou 4 meses sem alisar o cabelo. E ela sempre andava com o cabelo amarrado. E aí ela soltou. E aí, quando eu vi a raiz do cabelo dela, eu falei assim, Gel, seu cacho é igual ao meu, Gel. É igualzinho, eu tô vendo meu cabelo na sua cabeça. Ela, não, não é. Não é. É, sim. E aí ela Não sei por que ela começou a ter a vontade de saber como era o cabelo dela, né? E aí ela teve um sonho de que ela estava atravessando a rua e aí ela ia ser atropelada. E aí, do nada, ela acordou e o primeiro pensamento que ela teve foi: gente, eu ia morrer sem saber como era o meu cabelo. E aí, ela foi e cortou o cabelo dela, tirou a parte que estava alisada, ficou bem curtinho. E aí, depois, ela me falou assim: ai, gente, né? A gente fica achando que é só cortar um cabelo e tal, mas que diferença faz, assim, pra mim, eu ver como é o meu cabelo. E agora ela tá com... que é, ela fica pintando o cabelo, sabe? Ela dá um cuidado, assim, mais de uma atenção diferenciada pro cabelo, sabe? Não é só, ah, vou amarrar e pronto, acabou, fazer um coque e puxar todo o cabelo para que não fique nenhum cabelo para fora. É uma experiência que eu acho que vale a pena passar.
É, eu não sei vocês, mas esse momento da transição, eu fiz por volta dos 14, 15 anos. E ele me colocou em contato com muita coisa. Não foi só uma questão estética. Não foi só me olhar no espelho. Porque eu já me olhava no espelho e achava, tipo, tá estranho, tá esse toco de cabelo e tal. Mas é te colocar em contato com uma incerteza se você vai ser aceita. Eu me lembro muito bem, no dia que eu cortei o cabelo, fiz o Big Chop. Tipo, o que vai ser amanhã na escola, sabe? Eu lembro que as pessoas me chamavam de que meu cabelo parecia uma trouxinha de maconha. Os meninos no colégio falaram. Foi super difícil, porque onde eu passava as pessoas cochichavam, e é isso, você acaba vendo que se o cabelo não tá ali, parece que o seu chão foi embora, né? Que a sua segurança foi embora em ser quem você é, em estar onde você está. Eu tentei me esconder durante muito tempo, e aí quando eu fiquei com o cabelo grandão, bonitão, platinado, não sei o que, uma vez trabalhando num escritório de advocacia, meu chefe falou assim: ah, pra despachar com o juiz tal, vai você, porque ele gosta de preta assim, tipo exportação. Aí eu falei, caralho. E eu fiquei muito mal com aquilo. Fui despachar, porque era meu trabalho, enfim, mas na outra semana eu raspei a cabeça. A cabeleireira ficou com uma dó. Ela: você tem certeza que você vai raspar a cabeça? Eu falei, vou. E eu raspei a cabeça. E foi a segunda vez que eu tive contato de novo com isso. E pra mim, aquele momento pra mim foi: o meu corpo é meu. A segunda vez eu consegui compreender o que era o cabelo. O cabelo era só mais um elemento da minha estética, mas ele não era quem eu era. A minha confiança, o meu ser negro, a minha estima de enquanto mulher preta não podia perpassar por uma questão estética somente. Eu precisava ter orgulho por debaixo do cabelo, né? O cabelo é a coroa. O que tá debaixo é a rainha. A rainha sem coroa, com coroa, ela é rainha onde ela vai. É, acho que é...
Eu queria falar duas coisas a respeito disso. Uma, assim, só... eu comecei a falar, né, dessa coisa do Big Chop. Interessante, o raro você falar que começou, que fez o Big Chop tão jovem, assim, na adolescência, né? Porque eu fiz já com 30 anos, como eu disse. E eu lembro do primeiro dia, quando eu fiz o Big Chop, quando eu saí de casa para ir trabalhar, eu já era concursada, já trabalhava no INSS, onde eu trabalho hoje. E aí, quando eu saí de casa para ir trabalhar, eu lembro que eu pensava: eu acho que se eu tivesse sem roupa e com o meu cabelo aqui, meu cabelo com alongamento ou alisado, eu estaria me sentindo menos exposta do que... Sim. Eu tô me sentindo agora. Foi uma situação, foi uma experiência muito difícil. Eu lembro que eu fiz várias hidratações, meu cabelo estava super hidratado, não sei o quê. E eu lembro que a pessoa que mais me elogiou falou assim: não, mas fica tranquila, depois você vai cuidar, você pode hidratar. Aí ele vai ficar... Você sai daquela super hidratação, tá vendo? Depois você vai hidratar e aí ele... Nossa. Vai ficar bonito. Foi o melhor que eu escutei, assim, foi o mais elogioso.
Ou você ouviu assim: ai, mas eu preferia... de tal jeito.
Ah, sim, todo mundo tem uma opinião a respeito do cabelo, do nosso cabelo, né? As pessoas têm uma opinião.
Sim. Gente, um recado pra quem tá ouvindo a gente é: não importa o que você preferia.
Isso.
Não importa o que você... Se você não tem nada pra dizer que não perpasse pelo seu querer, pela sua vontade, pelo seu padrão estético de beleza,
isso,
não diz
nada. Cabelo não pediu sua opinião.
Fala, dá bom dia. Dá bom dia. Fala, nossa, bom dia.
É isso mesmo.
O corpo da mulher já é público. O corpo da mulher negra, então, né?
Negra, então, é verdade. Nossa. As pessoas chegam, tocam. Ah, eu gosto desse cabelo assim, né? Então, eu passei por várias questões. Mas eu também acho interessante quando a O'Hara fala, né, que nosso poder tá para além do nosso cabelo, porque aí me vem uma historinha que tem a ver com a minha família, que é o Akins, meu filho de 7 anos, ele tem uma queratose, que é um excesso de queratina, e por conta desse excesso de queratina, ele tem algumas falhas no cabelo, alguns lugares que o cabelo dele não cresce. E aí, assim, foi muito, muito traumático pra gente o processo. Primeiro, de ter que raspar o cabelo dele inicialmente, quando a gente viu que não ia crescer em alguns lugares. Então, ele era careca. E aí, a gente, era super carecão, etc. Mas aí, quando nós começamos a perceber, e ele também, que toda a discussão dentro dos movimentos negros também passava pela estética ligada ao cabelo, que a gente passava pelo, falava do empoderamento sempre ligada a essa questão do cabelo, ele começou a dizer, eu não vou raspar mais. E a gente teve que lidar aí também com o nascimento da minha filha, da Dandara, que nasceu com Black Power e tal. A gente começou a ter que lidar com isso. E hoje em dia, o A15 espera esse Black Power que a gente espera que venha um dia, mas hoje em dia a gente tem que trabalhar com ele, trabalhar na nossa família, que sim, o Black Power dele não passa, não vai, não passa e não passará necessariamente pelo fato dele ter um Black Power. Então, eu lembro que a gente estava numa contação de história outro dia, e aí estavam lendo aquele livro O Mundo no Black Power, de Tayó, da Kiu San de Oliveira, e aí a pessoa que estava lendo falou assim, olha, gente, porque o Black Power é o nosso poder está no nosso cabelo, não sei o quê. E aí eu, como uma mãe de um menino que não tem o Black Power, né, que deseja ter, levantei a minha mão e falei assim, eu ensino para o Akins, não é, Akins, que o nosso Black Power está na gente, o nosso poder está em nós, né, e a gente não precisa do nosso cabelo para ele. Então, a O'Hara estava falando, eu fiquei pensando nessa história que a gente vive com frequência aqui em casa, né, esse assunto acaba sendo recorrente aqui para gente.
Depois dessa super introdução que coloca a gente pra pensar sobre um monte de coisa, a gente, pessoa branca, né? Contem pra gente como é que é ser mãe preta, né? Quais são as batalhas, porque é o que eu falei no começo, né, no texto, que cada mãe tem sua batalha. Quais são as batalhas da mãe preta?
Depende da cor da mãe e depende da cor das crianças. Porque, por exemplo, a minha pele não é uma pele escura e eu me casei com um europeu. Então, as minhas filhas têm a pele mais clara que a minha e eu, sinceramente, não sei como elas passam como branca. Então, eu sei que muitas preocupações que a Adriana tem, eu não tenho, porque elas são vistas como brancas. Então, essa sensação de pertencimento, de que elas são bonitas dentro do quesito ser branca, elas têm, a sociedade vê o cabelo delas bonito. Então, muitas das coisas que eu tive, elas não vão ter, porque elas são lidas como brancas. Mas eu diria que, para mim, pessoalmente, Thaís, a minha maior dificuldade, o meu maior conflito é de as pessoas enxergarem. Quem não me conhece, enxergar que eu sou mãe das minhas filhas e não uma pessoa que foi contratada para tomar conta delas. Essa é a coisa que mais me... que o racismo mais me pega, assim, o coração e destroça, assim. Para mim, isso é uma violência que, sinceramente, eu não consigo botar em palavras o que eu sinto quando eu passo por isso. Tanto que a primeira vez que uma pessoa passou na rua e me identificou como mãe delas, eu chorei de emoção.
A respeito de ser mãe preta, eu tô um pouco... Enfim, meus sentimentos, Thaís. Porque não tem como ouvir isso.
Verdade.
Não senti também tão, tanto,
aqui,
né?
Pensando a mesma coisa, tipo, como faz para abraçar a pessoa que tá do outro lado do mundo?
Não, eu tô me sentindo abraçada. Tô...
O meu marido, ele tem cabelo liso, apesar de ser negro também, de ter fenótipos negros bem marcados. Ele tem cabelo liso e o meu cabelo é bem... crespo, encaracolado, né? E o cabelo dele é liso, com uns cachinhos, e ele tem a pele clara, enfim, são várias coisas que tiram ele do foco do racismo, talvez mais agressivo, né? Mas ser mãe preta pra mim significa muito mais trazer pra ele referenciais de beleza, de luta, de orgulho, cercar ele de pessoas negras também, pra que ele não precise passar por esse lugar de não pertencimento, né? E eu tive muita sorte, acho que é sorte mesmo, né, de ter tido um bom atendimento. Meu parto foi no SUS, né, e eu não sofri violência obstétrica. Eu tive meus direitos respeitados, tive um bom atendimento de saúde, mas acho que do meu lugar de privilégio, né, vamos dizer assim, o que eu posso dizer é que ser mãe preta, principalmente no nosso país, é conviver com a dor de perder o filho, de ter medo de deixar o filho sair na rua, por ele ser confundido por bandido com um saco de pipoca na mão, achar que o policial achar que é uma arma e achar que tá tudo bem, o seu filho ser preso injustamente, justamente, né, como teve recentemente a prisão daquele menino no Rio de Janeiro, que estava em casa, não tinha cometido crime, ficou preso durante tanto tempo por um crime que ele não cometeu. Acho que ser mãe preta no Brasil tem muitas dores, muitas dores.
É provavelmente enterrar o
exatamente.
Filho.
Então, o que eu tenho para dizer é ser mãe preta no Brasil é estar constantemente preocupada com a sua cria, com a forma com que vão tratar a sua cria, porque as crianças negras, as pessoas negras como um todo, são vistas pela sociedade com um olhar cruel, com um olhar de que nós aguentamos, né, a violência, que a criança não tem, a criança preta é negada a inocência para ela, é negada a infância para ela. Então, acho que ser mãe preta no Brasil é estar constantemente preocupada com a sua cria e consigo mesma.
E essa questão da inocência, o menino preto, ele já é tido como ladrão, né? Se tá correndo é porque tá fugindo de alguma coisa que fez. Tem a hipersexualização também do menino, logo desde cedo, sempre tem essa insinuação de que tem um pênis grande ou que vai ter um pênis grande. E a menina também já é hipersexualizada desde de novinha, pequenininha, né?
Então, eu tô aqui pensando na minha experiência de maternidade, só dizendo que eu tive uma gravidez na adolescência, tive antes do A15 da Dandara. Eu tive um filho com 17 anos, mas ele faleceu. E eu tive toda essa experiência de ficar grávida na adolescência, de sofrer violência obstétrica. E depois meu filho morreu com 4 meses, o Jonathan, ele teria 20 e poucos anos hoje em dia, e depois eu fui, só mais tarde que eu fui mãe do A15 da Dandara. Então eu fiquei pensando que lá no começo da minha experiência de maternidade preta começou muito cedo, minha experiência de maternidade começou muito cedo, e muito parecido com outras mães periféricas e pretas que vão engravidar muito cedo, que não é alvo de políticas a gente não é dona da nossa sexualidade, não é dona da nossa saúde reprodutiva e não acessa políticas públicas, né, com relação a isso. Então, eu vivi essa minha experiência de uma maneira muito dolorosa e muito jovem, né? Eu fui mãe com 16 a primeira vez. Mas agora minha experiência com a 15 da Dandara é uma experiência, primeiro, de viver essa dualidade, de ao mesmo tempo que eu quero protegê-los, né, protegê-lo e protegê-la o tempo todo, eu também preciso ofertar oportunidade de que ele ofertar condições para que ele e ela enfrentem na vida as situações de racismo, por exemplo, que eles já vivem no dia a dia. Então eu tenho que proteger com uma mão e com a outra dizer: vai, eu estou aqui com você, mas você precisa ir, né? Uma outra coisa é o tempo todo, e vai dentro desse esquema de proteção que eu como mãe faço, pensar na questão questão da representatividade nos espaços que eles frequentam, né? Então, tem lá na escola, inúmeras vezes eu fui na escola para dizer, olha, a Kings não está representada nesse livro, olha, Dandara não está representada nesse muro do sei que está sendo pensado. Então, eu fico tomando esse cuidado. Uma outra coisa é ofertar esse espaço de pertencimento, como a O'Hara disse, né? A gente tem um grupo de famílias pretas que a gente troca mensagem, que a gente se encontra, que a gente troca as crianças vão um para casa do outro, para que elas consigam se olhar e falar, olha o seu cabelo, olha a sua pele, olha a sua roupa, o seu jeito de brincar, o seu jeito de falar, parece com o meu e a gente pode crescer juntos e juntas. Então a gente oferta esse espaço para eles. Agora eu acho que um grande desafio, primeiro, quero falar a primeira dor, né? Uma grande dor que todas as vezes que a gente pensa nessas políticas racistas, né, de encarceramento da população negra, quando a gente vê liberação de armas, por exemplo, eu sinto um arrepio, um medo, um pavor gigantesco. Eu fico apavorada quando as pessoas falam assim, olha, agora vai liberar arma e essa arma vai poder estar com dono de comércio. Eu penso, o meu filho pode entrar nesse comércio para comprar uma bala e não sair vivo. Então, assim, é viver com esse pavor o tempo todo. O tempo todo. E eu acho que o desafio do qual eu ia falar, sobre o qual eu ia comentar, é o desafio de não transferir essa dor enorme que a gente foi falando, né? Dessa quantidade de situações de violência que a gente passou a vida toda, a gente não transferir essa dor para os nossos filhos e filhas. É muito difícil, né? Então, eu tenho uma historinha, eu vou contar rapidamente, que outro dia o Joaquim chegou e falou assim, pai, eu tenho um fulaninho, que é o melhor amigo, ele não quis brincar comigo, ele falou que a minha brincadeira não é legal, e esse amigo é loiro. E aí o Johnny já subiu num palanque, né? Não, porque você tem que saber que você é lindo, que você é maravilhoso, suas brincadeiras são maravilhosas, e ele tem... E você não pode deixar que as pessoas façam isso com você. Já, tipo, botou a cordinha na cabeça, empunhou o Black Power, a pessoa tava... Aí depois eu cheguei e falei, preto, dá uma segurada. Porque é um desafio, porque vem a dor, sabe? Falando, meu, agora eu vou resolver. Esse menino não tá gostando das brincadeiras do meu filho, vai ser agora que a gente vai resolver. Mas a dor era nossa, não tinha a ver com ele. Naquele momento ele só queria que a gente falasse, conversa melhor com seu amigo, ou que a gente acolhesse, ou que a gente falasse, nossa, de vez em quando nossos amigos são chatos mesmo. Mas não, a gente tem um manual de como sobreviver ao racismo até a idade adulta. Isso é muito desafiador, gente. Achar um meio termo nisso, cara, é muito difícil.
É isso, acho que eu, uma coisa que aconteceu muito na minha infância era a comparação, né? E acho que, sua prima tem um cabelo liso, ou fulaninho é bonito, porque é assim, assim, assim. E a criança nunca recebeu um elogio. Acho que uma das coisas que mais me preocupa como mãe é que acho que eu vou ficar de butuca nas conversas o tempo inteiro. O tempo todo, porque eu tenho muito medo do meu filho se sentir preterido como Sim. eu me senti na infância. A gente quer tentar proteger eles, é justamente isso que você falou, né? Tentar proteger eles de experimentar algo tão ruim que a gente experimentou. Mas ao mesmo tempo, acho que não tem como. Eles vão passar pelas experiências deles. A gente tem que confiar que o trabalho que a gente tá fazendo como mãe, né, vai ser o bastante para que eles se estabeleçam como seres humanos, que sabem o valor na sociedade, que sabem, enfim, que não são melhores nem piores que ninguém, né? Eles são quem eles são, né? E se eu puder fazer uma citação, tem um documentário, tá até disponível no YouTube, Olhos Azuis. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele.
Maravilhoso.
E aí, no finalzinho, que é um experimento de uma professora, mas no finalzinho ela pede pra um pai falar pra o que era estresse pra ele, né? O que era a sensação de ser negro. E aí ela pede pra ele falar, e ele fala assim, estresse é saber que quando você manda o seu filho ou filha pra escola, eles vão ter de aprender a serem os melhores. Mas não importa o que eles digam ou façam, nunca vai ser bom o bastante. Eles vão sempre encontrar um defeito, né? Que chega ao ponto de que a criança está tão frustrada que ela não quer, ela se torna instável e não quer aprender mais. E, não, e você, então, tem que, enfim, fazer um trabalho redobrado de, na estima, né, da sua criança. Enquanto outras crianças podem se preocupar em aprender, você tem de primeiro trabalhar a estima da sua criança para que ela saiba que ela é amada, que ela é querida, que ela é boa o bastante para qualquer coisa, para que então ela consiga se colocar num lugar de convívio social, no caso da escola, do aprendizado, né? E para mim, desse documentário desse pai, eu fico me perguntando, assim, o Yasuo ainda tá muito pequeno, né? 9 meses é nada. Mas e os desafios que vêm pela frente, né? Como é que a gente...
Eu fico o tempo todo dizendo...
Essa
desculpa,
questão...
Só dizer que eu passo a... O tempo todo dizendo, sempre que eu posso, eu não perco nenhuma oportunidade de dizer para 15 Dandari quanto eles são lindos, quanto ele é lindo e quanto ela é linda, o quanto o cabelo deles é lindo, o quanto a pele é maravilhosa, o quanto o jeito de se expressar, o jeito de movimentar o corpo, tudo neles é lindo. Então eu tenho essa preocupação, né? O Johnny, que é o meu esposo, ele é negro também, tem a pele um pouco mais clara que a minha, mas meus filhos têm a pele preta, e eu fico o tempo todo dizendo isso, né? A sua pele é maravilhosa, você é maravilhoso, o seu jeito de se expressar, né? Eu tenho trabalhado muito essa questão, né, das nossas origens, que nós descendemos de reis e de rainhas. A minha luta é incessante para que Dandara e Akin sejam, se reconheçam como pessoas maravilhosas. É uma luta incessante e cansativa. É bem cansativa.
E vocês falando, me vieram duas coisas. A primeira sobre essa questão de sempre ter que mostrar que é bom, que é o melhor, né? Isso é um peso muito grande, porque quando a gente erra, não é o indivíduo que erra, uhum, né? É toda a classe... Toda a negritude que tá errando ali, né? A gente não tem o privilégio do individualismo, né? De que eu sou responsável por aquilo que eu faço, né? E não tô carregando toda a negritude e todo o povo negro nas minhas costas, né? E outra preocupação que eu tenho também, como sendo mãe negra de crianças que são lidas como brancas, e eu até quero começar com uma citação, citando a Alessandra Loras, é que as minhas filhas têm uma mãe negra, mas o mundo é muito maior do que eu. Então eu tenho muito, muito medo, e eu me cobro muito para que as minhas filhas não reproduzam o racismo. De que como elas são lidas como brancas, né, elas não têm o peso de se perceber como uma pessoa que pertence a uma classe, que é uma raça que é vista como inferior, e que ela pegue as coisas que existem pelo mundo, de que ser branco é melhor, e acabe reproduzindo isso. Então, livro na minha casa, só livro que tenha... O ser negro, ou ser índio, ou ser asiático seja uma coisa boa. Na desenho animado também, só que tenha representatividade. Isso é uma coisa assim que eu super controlo também, igual a O'Hara vai controlar. Isso é muito cansativo. E a Adriana também faz. Isso é muito cansativo. Não é simplesmente, eu vou em tal lugar. Minha filha tá ali representada porque é branca, ou isso não me importa, né? Não preciso pensar nisso, isso não é uma questão. Não existe isso, não tem como... Quando você é consciente e você quer quebrar com esses padrões, não tem como, né? Sim, vou ligar e simplesmente disponibilizar para minha criança consumir. Desgastante.
É uma curadoria,
principalmente,
né?
Exatamente, é muito desgastante emocional. Falando.
Sim, verdade. É verdade. Eu tenho pensado muito na questão das roupas também, né? Quando eu escolho roupa para as crianças, por exemplo, eu não... Camiseta que tenha personagem, ou vão ser personagens negras, que quase nunca a gente acha, ou vão ser outras figuras. A florzinha, o passarinho, etc. As crianças já são bombardeadas com imagens positivas, brancas, o tempo todo. Eu não preciso preciso também reforçar isso, sabe? Elas já vão ter acesso a isso na escola, então eu não preciso reforçar. É muito difícil, porque assim, a Dandara, por exemplo, gosta de princesas. E aí, ela ainda tá nessa fase e tal, que ela acha bonito, sabe? Aquele vestido e tal. Aonde que a gente encontra princesa negra pra mostrar pra ela, né? São pouquíssimas, né? Da Disney vai ter uma, né? Vai ter uma agora, uma crespa, mas são pouquíssimas imagens que se parecem com ela, né?
É tão pouco que o que acontece é um evento.
Exatamente, é um evento.
Verdade. Acho que a gente falou muito sobre a construção de uma subjetividade, né? Sobre a forma de se perceber, de se apresentar no mundo, como sentir, tanto quanto mãe, quanto como criança, né? Mas a respeito de ser mãe e criança preta no Brasil, a gente tem, por exemplo, acho que é uma interseção de coisas também, né? Não é só a questão da raça, mas também é uma questão da classe. Sim. E da estrutura racista como um todo no nosso país. Então, de acesso à saúde e de acesso à educação e saneamento básico. Eu estava vendo uma pesquisa de que na infância, né, se perdem muitos dias, crianças pobres e pretas, consequentemente, perdem muitos dias de aula por conta de doenças muito básicas, como diarreia, por falta de saneamento básico. Então, você pensar que você tá sem... As crianças pretas, elas estão sempre atrás por uma série de coisas. Por não ter acesso a um ensino público de qualidade, né? Por não ter acesso a livros, a cultura num geral, né? A manifestações culturais de arte, de música, enfim, como um todo. Então, é um trabalho tão extenuante, não só dentro das nossas casas, né? Mas se a gente for pensar da gente como um ser público, porque é uma coisa que a Thaís falou, justamente isso, eu tenho medo também, que é o meu filho, ele carrega em si, na pele, né, um traço, mas ele também não carrega todo o ser negro. E então, quanto a isso, a gente tem que trabalhar coletivamente para que outras crianças também tenham acesso, né, outras mães também tenham acesso a uma outra realidade, né? E como que a gente faz isso? Porque acho que são tantos fardos que a gente já tem de vivenciar na nossa subjetividade, ainda trazer isso para um debate público, para a esfera pública, é muito pesaroso, né? São muitas, 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 muitas e muitas coisas para se discutir e se desconstruir, né? O acesso a um transporte público de qualidade para que as mães possam passar mais tempo, sim, com seus filhos, né? Acesso à formação para que as mães pretas que hoje ocupam a maior parte dos subempregos é ocupado por mulheres negras, quem paga a maior parte da carga tributária proporcional, né, em questão de salários, serviços,
são
consumos, são as mulheres negras. As mulheres negras criam seus filhos sozinhas, né? São mães na adolescência, é um ciclo sem fim, né? Como que você faz para poder quebrar esse looping? E, né, é cruel, é muito cruel. Então, não falando só de mim ou só da gente, mas lembrando todas as outras que não têm acesso àquilo que a gente tem, poder ter esse debate nesse nível de consciência que a gente tem, que já permeia a nossa subjetividade, não só as necessidades básicas diárias, né?
Sim.
Como alimentação, saúde, segurança e afins.
O SUS fez uma pesquisa de preconceito no SUS. E aí, dá para achar facilmente na internet, mas eles fazem a comparação, por exemplo, em parto, quantidade de mulheres que têm anestesia negras e brancas, que é negada, né? A probabilidade da mãe morrer, a probabilidade da criança morrer, questão de bem atendimento. E quando a gente faz essa dualidade branco e negro, sempre a questão, a porcentagem para a população negra é pior, assim. Se é bom atendimento, a população branca é mais bem atendida, né? A questão da mortalidade, tanto da mãe quanto infantil, é maior para a população negra, né?
Sim. É isso que a gente fala de racismo estrutural, né?
Exatamente.
Existem, as políticas públicas estão organizadas de forma a não nos privilegiar nunca, né? Pelo contrário, é a gente que perde, é a gente que morre, é a gente que é encarcerado, é a gente que recebe os piores atendimentos, né? É na periferia, onde a maioria é preta, que tem os piores índices, né? De saneamento básico, de acesso a transporte, os piores índices de violência, é na periferia, onde estão concentradas populações negras, né? Então, é isso que é o racismo estrutural. A sociedade está organizada para nos matar, né? Infelizmente.
E para que nem que a gente viva com o mínimo de lazer, por exemplo, é uma coisa assim, que pode ser até considerada pequena, mas é muita coisa. Por exemplo, final de semana, a rota dos ônibus é diminuída. Mas quem é que pega ônibus? Sabe? Não, é uma coisa que nem lazer se pode ter. Quer dizer, não tem saneamento básico, né, que dirá lazer. Então, é tudo milimetricamente realizado para que o povo negro continue onde o povo branco quer que a gente esteja, porque é o povo branco que tem a branquitude, que tem o poder na questão política, na questão social, na questão econômica, para que continue onde a gente está, para que exista a supremacia branca e que os brancos continuem tendo os privilégios que eles têm.
Eu tô ouvindo vocês e corta a alma um pouco, né? Porque quando a gente vai vivendo todo dia, a gente sente tudo isso no corpo, né? Porque mesmo que a gente não esteja pensando nessas coisas, essas Sim. coisas elas são presentes. Mas quando a gente chega pra... Vamos parar, vamos falar, vamos pensar sobre isso, e a gente fica tipo, putz, caralho, que merda.
E é pesado como a gente naturaliza essas coisas, né?
Sim.
Verdade.
É verdade.
Às vezes é um pouco até impactante pra mim ouvir a naturalidade como vocês falam dessas coisas, entendeu? Porque não é uma coisa que eu experiencio, apesar de eu ter um olhar crítico sobre essas coisas, muito mais trabalhado por causa da minha experiência, da minha família interracial, todas as questões que o nascimento da Elis trouxe em relação a negritude do Hélio e me abriu os olhos para um monte de coisa. Cada vez que eu ouço esses relatos das minhas amigas negras, sempre é chocante, e é mais chocante a naturalidade, porque assim, pra mim, eu nunca imagino que essas situações, eu nunca passei por situações assim, nunca imaginei que situações assim ocorressem, e pra vocês é o dia a dia, né? É muito impactante pra mim, eu preciso dizer. Então, por isso que eu fico aqui em silêncio, ouvindo e digerindo tudo.
Desde criança.
Desde criança, exatamente.
Eu lembro uma vez que eu fui no mercado pra minha mãe, eu devia ter uns 7 anos, assim. E eu cresci num lugar que era normal, você pode mandar seu filho, né, comprar pão e tudo mais e tal. Eu fui no mercado com uma bolsinha. Eu lembro que era época de festa junina, a gente tava recolhendo doação, mas eu não fui no mercado pra recolher doação, fui pra comprar mesmo. E aí tinha dois sabonetes que eu tinha ganhado da minha tia pra poder levar pra escola, né? E aí o moço, o segurança do mercado, ele pediu pra que eu abrisse a bolsa. Aí ele viu os dois. Eu lembro que eu senti um pânico, assim, do tipo, tem dois sabonetes na minha bolsa. Eu não me pergunte como foi que eu soube que aquilo dali poderia estar errado de alguma forma, né? Mas eu falei, putz, tô encrencada, vamos dizer assim. Ele pode pensar que eu roubei. E aí eu abri a bolsa, acho que eu comprei o que tinha de comprar e tudo mais. E depois, quando eu cheguei em casa, fui falar isso pra minha mãe. E ela ficou tão revoltada, e ela voltou no mercado. Ela falou, quem são vocês pra fazer minha filha abrir a bolsa e tudo mais? Houve ali, assim, eu não entendia muito bem, porque era, sei lá, pela minha cor, porque, enfim, eu não entendia um monte de coisa. Sabia que era uma situação difícil, e eu senti muito orgulho da minha mãe por ter ido me defender, né? Por ela ter ido falar por mim, vamos dizer assim, né? Mas essa a sensação de impotência e de você lidar com essa situação de forma natural, ela já tá tão automatizada que é você entrar numa loja e você saber que o segurança tá... Sabe aquela visão periférica que você sabe que alguém tá te olhando?
Sim.
Você sabe que você tem que tomar o cuidado para você não chegar muito perto das coisas, para você deixar suas mãos à vista, vamos dizer.
Nossa,
assim, né?
Verdade. Você tá falando porque... e eu tô pensando todas as situações que já aconteceram assim mesmo, sabe? De repente já aconteceu de eu me pegar andando perto do segurança, do tipo, se eu pudesse colocar uma camiseta, não estou roubando.
Sim, porque é isso. Como é que você vai fazer?
Você
tem que passar por isso. Então você já se é precaução.
É isso.
Porque quando chega na situação, porque chegar na situação, pra mim é o que é mais difícil. Eu lembro de eu e a Thaís a gente ter tido uma conversa sobre isso. É que é um negócio que é o não dito, né? É um negócio que, assim, se você fala. Se você é externa, você é maluca. É coisa da sua cabeça, não era nada disso, não é como você tá pensando. Então, você também tem que conviver com esse lugar de te passarem como maluca,
sim,
né? Não, que isso, não é desse jeito, não é bem assim, né? Então, por que a gente, entre aspas, naturaliza isso? Pra continuar vivo.
Sim.
Eu não quero ter que passar pelo constrangimento de alguém pedir pra abrir minha bolsa numa loja, porque já aconteceu e eu fiquei muito mal porque eu não consegui reagir da maneira com que eu gostaria. Que é tipo, não, por que vocês vão olhar minha bolsa, né? O que questionar ou mesmo reagir. E eu não reagi, eu simplesmente abri. Então, ter que lidar com isso também é muito duro, porque eu sinto que eu morri um pouco nesse tipo de situação, né? Eu me sinto muito mal, muito, muito mal.
Falando dessa questão de polícia, segurança, por exemplo, eu não consigo enxergar a polícia como proteção. A polícia, pra mim, é ameaça. Por exemplo, eu tô aqui na Alemanha, eu entrei aqui sem visto, né? Eu entrei como turista, porque brasileiro pode entrar aqui 90 dias, ficar 90 dias sem visto. Antes de acabar esses meus 90 dias, eu entrei com processo para pedir o meu visto, só que a cidade tem uma fila muito grande, então meu agendamento vai ser só daqui a uns meses. Mas eu tô legal, porque eu já entrei com o processo, só que eu preciso de um papel pra dizer, olha, ela vai vir aqui tal dia, enquanto isso, ela tá legal. E eu não tenho esse papel, porque, sei lá, não funcionou, né? É que esse lugar não tá funcionando. E o meu medo da polícia me parar pra... e pedir meu passaporte e ver que eu não tenho visto de, sei lá, residente, que meu visto de turista já acabou, tá de um jeito que eu nem quero sair de casa.
Desculpa, ia te perguntar, você acha que o fato de você ser uma mulher negra aumenta muito a chance de você ser parada?
Sim, porque eu sou vista como imigrante e em alguns lugares a polícia aqui é abusiva, né? Na verdade, aqui só existe um tipo de polícia que pode pedir a minha documentação e só pode ser em estação de trem. Mas, fora da estação de trem, se aconteceu algum crime, algum acidente, alguma coisa assim por perto e eu tô enquadrada no suspeito, então eu tenho que fornecer. Mas como é que eu vou saber que realmente aconteceu, né? Que eu sou suspeita. Mas, enfim... Eu vejo polícia, pra mim é perigo, ameaça, foge, corre. E não, ai, a polícia tá aqui, eu tô segura. Não, isso não existe pra mim.
Sim.
Mamãe!
O que eu ia perguntar é assim, como é que é isso, passar isso pros filhos de vocês, né? Porque tem um vídeo que circulou aí no Facebook um tempo que é super impactante, que é um trecho do Grey's Anatomy, da mãe ensinando ao filho como se comportar, se a polícia parar e tal. E eu ouvi esse relato de várias pessoas, vários amigos e amigas negros, dessa conversa que você tem que ter com, principalmente com os filhos meninos, de como se comportar com a polícia, ou com as meninas como se comportar caso haja uma aproximação estranha. Então, como é ter que preparar seus filhos para isso, né? Porque a gente já tem que se preocupar com a violência básica do tipo, ó, não falar com estranho porque pode sequestrar, não faz isso, não faz aquilo, mas tem mais essa do que é isso que a Thaís falou. A polícia que devia ser uma segurança pra gente não é quando se trata da pessoa negra.
É, eu ainda não vivo isso com relação a 15, mas eu já imagino, eu tenho, já troquei com amigas que têm filhos e filhas adolescentes, e tem todo aquele, aquele manual, né? É, não saia de touca, não corra, não saia atrasado,
seja educado,
se te pararem, você responde, mesmo que você esteja nervoso, você vai ter que segurar a onda, então tem toda uma violência, e aí assim, é preparar o filho, né? E eu tô falando principalmente do A15 por conta de ter essa questão, que é o menino que vai ser violentado, que vai sofrer essa violência principalmente, né? Então eu já sei que vai chegar uma fase da minha experiência de maternidade que eu vou ter que sentar com meu filho e explicar pra ele que muitas vezes ele vai se sentir violentado por essa polícia, e que pra se manter vivo, ele vai ter que se calar.
Minha mãe falava uma frase pra gente que é: mais vale um valente, um covarde vivo do que um valente isso. Morto. Ela, assim, a minha mãe não teve esse tipo de conversa. Meu irmão, eu tenho um irmão e ele tem a pele clara, não, acho que nunca será considerado negro. E eu, essas coisas todas desse protocolo, né, de agir nos espaços, ninguém me falou. Eu fui vivenciando e fui sabendo, vamos dizer assim, né? A gente, como tem esse preparo, pôde ter esse privilégio de ter contato com esse tipo de assunto antes, né? Pra passar pros nossos filhos, eu acho que a gente vai poder encarar isso talvez de uma maneira mais clara, e talvez o não dito pra eles não doa tanto quanto dói pra gente, né? Porque eles já vão saber que tem gente olhando pra eles, mas que não é porque eles realmente são suspeitos, é porque o tom de pele transforma ele em suspeitos. Eu ainda, né, não cheguei nessa fase também, como a Adriana colocou, mas eu sinto medo, principalmente pelo momento político que a gente vive no nosso país. Eu sinto muito, muito medo pela forma de socialização do meu filho com outras crianças na escola, enfim, qualquer lugar que seja, porque a desumanização das crianças negras, ela existe, né, do povo preto como um todo, né, mas das crianças nesse caso. E eu tenho medo da violência, não só policial não, mas da violência escolar também, sabe? Das professoras, porque existe, né? O cabelo não é tão bonito, prende os cabelos, cabelo dá piolho, coisas do tipo. Então, como
e
a violência...
criança negra não é inteligente.
É, como a violência está institucionalizada, né, por essa estrutura, eu não temo só a polícia, não. Eu temo todas as esferas de socialização do meu filho, né? Mas acho que é isso, é prepará-los e torcer para que na roleta da vida, tomara que dê tudo certo. Nada saia do script, né, do...
Às vezes a violência policial, ela é mais gritante, né? E, enfim, ela pode ser mais fatal, de fato. Mas a gente, a O'Hara tá muito certa quando diz que tem as microviolências, as microagressões que são vividas cotidianamente, que essas, às vezes, são mais difíceis de perceber, mas que deixam marcas extremamente grandes, né? E se manter atenta com relação a isso é, de novo, um processo cansativo, mas um processo extremamente necessário. Eu lembro que outro dia tinha um grupo de WhatsApp de famílias da escola, da mesma sala que o A15, e aí me mandaram uma foto, várias fotos das crianças brincando, e numa das fotos o A15 estava engatinhando e tinha um menino sentado nas costas dele. Essa foto podia ter sido tirada em qualquer outro lugar, podia ter sido tirada do menino engatinhando e o A15 nas costas dele. Mas foi o A15 nas costas, o menino branco nas costas do A15. Aquela foto, ela automaticamente me remeteu àquela imagem da ama de leite. Vocês lembram dessa imagem da mulher preta escravizada com o menino branco nas costas? Me remeteu na hora àquela imagem. Me deu arrepio, assim, sabe? Minha vontade era de sair daqui dando estrelinha, chegar lá na escola para salvar meu filho daquela situação. E aí, tem momentos que me angustia muito, que é: eu não saberei se naquele momento foi um momento que ele vivenciou isso porque ele era um menino preto, ou se isso podia, essa foto podia ter sido tirada com uma outra experiência e ser um menino branco ali. Eu não saberei. E aí eu tenho aprendido aos poucos a não me culpar por me sentir tão entristecida, por me sentir tão confusa nesses momentos, sabe? Porque eu pensava assim, não, Adriana, tira isso da sua cabeça. Você não precisa pensar isso o tempo todo. Mas hoje eu penso assim, sim, você precisa pensar nisso. Não foi você que criou isso. O racismo não foi você que criou, né? Então nós vivemos uma sociedade racista e é muito possível que seja porque ele é preto. Então eu me perdoo por isso e me rendo na certeza de que nem sempre eu saberei. É, eu não sei, né? Aquele momento, por exemplo, eu não sei. Eu morro de medo dessas microagressões, mas elas nem sempre vão ser percebidas por nós. E isso é desesperador.
E essa dúvida também se isso foi racismo ou não? É uma coisa muito torturante. Por exemplo, vou no supermercado, dou a nota, a mulher confere para ver se é verdadeira ou falsa. Aí eu fico, isso foi racismo ou não? E aí eu passo a observar a pessoa que está na minha frente para ver se ela vai conferir ou não. E aí eu fico me perguntando, gente, por que eu faço isso? Por que, que eu tenho que, sabe? Eu preciso fazer isso. Mas eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. E essa dúvida é torturante.
Eu acho que talvez um bom protocolo, pensando nisso, é que também a forma com que cada pessoa vai vivenciar isso, vai receber esse tipo de informação, até mesmo as crianças. Pode ser que talvez o Akins nem perceba um monte de coisa como racismo. Eu acho que é criar sempre um canal de diálogo e confiança com a criança e perguntar como que ela se sentiu a respeito do que ela passou. Porque através disso a gente vai poder trabalhar, né, as percepções dele. Ah, não, me senti mal. Ou não, foi ok. Né? Porque também, como a gente já pontuou, o receio da gente criar crianças que carregam esse estigma também, né? De tudo é racismo, tudo é isso, tudo é aquilo outro. Quando na real pode ser só, tipo, tô aqui de boa com os meus amigos e ele não tá numa relação abusiva nem nada, né? Tá trocando ali, a gente também acabar tirando esse direito, cerceando as crianças de poder terem experiências múltiplas por conta da nossa vivência, da nossa experimentação do racismo cotidiano.
Eu entendo, é isso mesmo. Acho que a gente precisa saber diferenciar, mas o que eu reitero é que nem sempre a gente vai saber, e tudo bem. E, né, quando a Thaís fala, olha, eu vou e eu confiro, vejo se ela fez a mesma coisa, porque a gente fica naquela angústia torturante de não saber se foi racismo. A gente precisa se acolher nesse sentido e dizer assim, foi o racismo que fez isso comigo. Sim, eu vou ficar com medo. Sim, nem sempre vai dar para saber se foi racismo. Sabe? É, posso dizer que muitas vezes foi, quase sempre foi, mas que essa angústia, ela é legítima.
Sim. Uhum. Não desconfiar de si mesmo, né? Não,
isso!
Não, a gente não pode fazer isso. E acho que uma última coisa, e talvez eu possa estar sendo, não sei, mal interpretada.
Você tá sendo maravilhosa, mas... Harry e Adriana.
Muito obrigada a vocês todas.
Obrigada.
Mas é do seguinte, ok, o racismo faz isso, mas o que eu faço a partir disso?
Uhum.
Eu não quero que meu filho fique paralisado como muitas vezes eu fiquei. Eu quero que ele saiba se sair, vamos dizer assim, né? Que ele se saia das situações da melhor maneira possível, vamos colocar assim. Porque o racismo, ele vai existir independentemente do meu filho ou não. Independentemente dos cuidados que eu possa ter ou não. Mas o que a gente faz a respeito disso é ficar parado e sentir a dor ou é agir a respeito disso? Não tô dizendo que nós somos super heroínas, nem que nossos filhos têm de ser super crianças, não é isso. É acolher também quando tem choro, é acolher também quando não... Enfim, não se consegue reagir, mas a ensinar sempre é que ele fez isso, mas você é mais do que isso, né? Sempre por essa perspectiva.
Concordo, mas eu também acho que vale a pena pontuar que fazer isso demanda uma... Não sei se essa é a melhor palavra, mas demanda uma fortaleza emocional que poucas pessoas negras eu me atreveria a dizer que têm, porque o racismo afeta bastante a pessoa negra psicologicamente falando, e não existe essa interseccionalidade. Por exemplo, se tem um homem negro que tem ataque de pânico quando sai, raramente vai associar que é porque ele tem medo de ser confundido com um ladrão que vai sair, pode ser morto, pode ser assassinado porque tá com guarda-chuva, tá com uma furadeira, tá com, sei lá, o bebê no canguru, e vão diagnosticar: ah, você só tem síndrome do pânico, toma esse remedinho. Sabe? Essa interseção do ser negro com as nossas questões psicológicas é, infelizmente, muitas vezes inexistente, né? Eu fiz anos de terapia com mulheres brancas e a introdução do livro da Djamila resolveu o que anos de terapia com essas terapeutas. Eu tentava, mas não saía. Porque, por mais que elas fossem feministas, elas não faziam intersecção da raça. E para elas, isso não era uma coisa a se fazer, porque elas não estavam antenadas nisso. E eu acho que saí do tema, dei uma volta, mas vocês me entenderam.
Não, claro. Não, super bem entendido. E você tá falando dessa questão da terapia, e eu ia dizer isso pra O'Hara, né? Eu também acho que é importante a gente começar a pensar o que fazemos com isso, né? Que o racismo tá aí, vivemos numa sociedade racista, e como é que a gente vai criando mecanismos de superação dessa situação. E eu acho que o caminho tá, de fato, no autoconhecimento. Cuidado, que infelizmente ainda é um espaço privilegiado de poucas pessoas, né? A terapia é cara, né? O processo terapêutico, exceto algumas iniciativas que já tem de terapia coletiva, de espaço de cuidado no próprio SUS, mas ainda assim o processo terapêutico, que você vai lá toda semana com um profissional de qualidade que vai olhar para suas dores, esse é um processo caro, e eu não estou dizendo só de questão financeira, mas que demanda tempo, né? E aí, pensando na experiência social de maternidade preta, as mães pretas têm menos tempo de ficar com seus filhos, de cuidar dos seus filhos sozinhas e inclusive de se autocuidar. Então, ainda é muito difícil. E é difícil você dizer assim: eu vou cuidar dessa criança, eu vou fazer com que essa criança, eu vou auxiliar essa criança nesse processo de se empoderar no sentido de superar, de viver apesar do racismo. É muito difícil essa mãe preta criar essa estratégia se ela não está cuidada, se ela não foi uma pessoa acolhida, se ela não foi uma criança que recebeu colo, né? Então, a chance que essa mãe tem de, inclusive, reproduzir esse racismo, ou muitas vezes esse machismo, né? Para de chorar, menino, se te chamou assim, você tem que ligar ou dar um soco, isso, dar um soco nele, você não é homem não, tá aí chorando. A chance que a gente tem de reproduzir isso é enorme, porque a gente não tem espaços de reflexão e de autocuidado, né? A dor é paralisante? Muitas vezes sim. Eu faço terapia há muitos anos e eu me vi na história da Thaís, né, de ter feito terapia com muitas mulheres brancas. Hoje eu faço terapia há 7 anos com uma mulher preta e que trabalha a questão racial, que é ativista, e aí hoje eu percebo quanto eu caminhei com ela e quanto eu caminho e quantas minhas dores passam sobretudo pela questão racial. Então, mas eu sei ainda que esse espaço eu tô em vantagem por ter acesso a esse espaço e ter condições de pagar essa profissional para cuidar de mim. Que são poucas profissionais e poucos profissionais que têm condições de olhar pra gente e olhar pra sociedade como uma sociedade racista, né? Olhar pra essa dor.
Quanto a isso, é assim, eu faço terapia psicanalítica, né? E eu me lembro que na minha primeira consulta, que aí chama de consulta de entrevista, há uns dois anos atrás, acho que talvez mais um pouco, eu perguntei o que a psicanálise tinha a dizer a respeito de ser negro. E o psicanalista disse nada. E eu fiquei muito surpresa, eu até pensei em desistir, né, ali da terapia psicanalítica, mas ele falou assim: olha, a gente não vai conversar sobre os outros necessariamente, mas a gente vai falar sobre como você vivencia isso, como isso diz respeito à sua subjetividade, como você experiencia esse lugar. E tem uma psicanalista chamada Vera Iaconelli, ela escreve, acho que para a Folha, se não me engano, e ela tem um texto muito interessante que é sobre o lugar de fala e o lugar de escuta. Acho que a gente passando por esse lugar da terapia, né, e de vocês terem se encontrado com terapeutas negras num lugar mais acolhedor, eu acho realmente isso muito válido. Mas até para quem tá ouvindo a gente, e pra Ana também, que tá sendo a nossa host, né, e recebendo tudo isso, não só negros, se a gente passar por um lugar que só negros conseguem compreender negros ou acolher negros, eu acho um lugar perigoso. Porque eu acho que existe o lugar de falar, mas também existe o lugar de ouvir. A gente tem que conseguir, numa sociedade plural, a gente tem que conseguir fazer esse esforço. Que não é um esforço do negro só, né? A gente já se esforça pra caramba num monte de coisa. Sobre falar das nossas dores, mas é um esforço de uma escuta ativa, né? Essas terapeutas brancas que vocês tiveram, eu espero que um dia elas também consigam acolher mulheres negras, porque a realidade é essa. Não vão existir terapeutas pretas suficientes para a quantidade de preto que tem problema para resolver.
Não é mesmo.
Então é isso. Eu sou uma mulher que tenho, mesmo sendo negra, e vocês também sendo negras, as nossas vivências e quem a gente é não define o que é ser mulher preta. De maneira nenhuma, porque é muito diverso e é um cuidado que a gente também tem de ter de não homogeneizar, que ser mulher preta é isso, é aquilo, e é uma coisa até que me incomoda um tanto quando a gente fala talvez sobre representatividade como uma identificação pura daquilo que é igual, exatamente igual a gente, e não é, né? Então acho que também muitas vezes a gente não alcança até mesmo outras mulheres pretas, porque para elas tudo que a gente tá falando pode não ser uma questão, elas podem não vivenciar por esses vieses que a gente colocou, mas é um esforço contínuo de falar e de ouvir, né? E acho que é exatamente isso que a gente está fazendo hoje, né? Cedendo o nosso tempo, a nossa experiência, né? Para poder conseguir não só falar num podcast, mas também conseguir receber essa troca, né? De quem quer ouvir também aquilo que a gente tem para falar.
É muito importante esse ponto que você falou, Rara, que era uma preocupação que eu genuinamente tinha, de a gente deixar bem claro que essas são as nossas experiências e que as nossas experiências não se... que o que a gente está falando aqui não quer dizer que todas as mulheres negras, principalmente no Brasil, passam por isso. E essa, digamos que universalização de que ser mulher negra, mãe, é isso, é outra artimanha do racismo de despersonificar o que é a pessoa negra. Se é a pessoa negra, é ser esse objeto aqui. Não, existem várias formas de ser uma pessoa negra, várias formas de ser uma mulher negra, várias formas de ser uma mãe negra, e cada pessoa tem a sua experiência e que é válido e muito importante ouvir a experiência de cada mulher negra. Na verdade, de cada pessoa, né? Mas falando especificamente desse tema, de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma vivência diferente e tem ancestralidades diferentes. Então, o fato da gente ter vivências diferentes e ter ancestralidades diferentes, vivendo a mesma coisa, a gente enxerga de formas diferentes.
Gente, eu poderia ficar ouvindo vocês aqui até amanhã. Mas, assim, é um tema que é isso, né? Tem muitas ramificações ainda pra gente falar. Pra encerrar, eu queria que vocês falassem um pouco como que a gente pode combater o racismo estrutural, que é o maior desafio hoje quando a gente fala de racismo e de processo... atitudes não racistas que a gente precisa desenvolver, falando como mulher branca, mas assim, como vocês trabalham isso, como vocês acham que a gente pode combater isso, principalmente no momento em que a gente tá, em que a gente vê as coisas piorando ao invés de melhorar, né? O cerco se fechando ao invés da gente ter mais discussão, da gente poder falar mais sobre isso abertamente.
Bom, a primeira coisa que eu diria é se reconhecer parte da sociedade racista. Entender que o racismo não é algo externo a nós, à nossa família. É algo que nós temos, né? Então, se a gente se reconhece parte disso, a gente se reconhece parte da mudança também. Tá aí um desafio gigantesco, né? Racismo não é um problema das pessoas negras, né? Nós que discutamos entre nós, não é isso, né? O racismo é uma questão que está posta na sociedade, é uma questão que pertence a todos e todas nós, por isso nós temos que ter responsabilidade na dissolução dele, né? Eu acho que essa é a primeira primeiro, né? Erradicação, né? Do racismo. Então, acho que essa é o primeiro desafio que eu colocaria.
Essa semana eu tava lendo a Angela Davis e ela fala exatamente sobre isso, né? Como faz? Porque parece que é um negócio que tá aí, sempre esteve e que parece que vai continuar, né? Que é tão grande que a gente, enquanto indivíduo, se sente muito impotente diante do racismo, dessa estrutura posta. Mas é compreender que são conquistas para ser feitas pela coletividade, né? Através do capitalismo, ele tenta cada vez mais cercear a gente dentro das nossas próprias individualidades, dentro de uma pauta identitária pura, né, e que acaba que a gente não consegue compreender as interseccionalidades dessa estrutura, mas para mim é exatamente isso, é através da coletividade, é se juntando em espaços de decisão e as pessoas brancas sempre compreendendo o seu lugar de privilégio, é sempre ceder, é levar mais um, sabe, se você tem uma oportunidade, é você dar preferência para alguém desprivilegiado, é sempre que possível flexibilizar as estruturas para que caibam mais pessoas. É, para mim, enfim, é uma pergunta muito difícil com 1 milhão de respostas, mas é através da coletividade que a gente pode fazer alguma coisa.
Uhum. Sim.
É, não tem uma resposta fácil e provavelmente vai demorar muito para que, se, né, existir algum momento o um mundo sem racismo, vai demorar muito. E complementando o que a Adriana falou, é de enxergar que quem é racista não é um monstro. É, um cidadão de bem pode sim, provavelmente sim, vai ser racista, vai cometer atos racistas, principalmente se for uma pessoa branca que não tem consciência de que é uma pessoa racializada, de que ocupa um papel social que é a branquitude. É, por exemplo, a bolsa que você segura quando um homem negro passa perto de você, isso é racismo. E se você for uma mãe, provavelmente a sua criança vai perceber isso, vai observar isso, vai ligar lé com cré, mesmo você fazendo isso automaticamente. É, pra gente tentar, né, acabar com o racismo estrutural, também complementando o que a O'Hara falou da questão da coletividade, tem que ser em todos os âmbitos, tem que ser na política. Então, a próxima vez que a gente for voltar, esperamos que seja em 4 anos, voltar em políticos negros, que apoiam a causa negra, políticas afirmativas que os brancos tiveram logo após a abolição, os imigrantes europeus que vieram para o Brasil, eles tiveram políticas afirmativas, só que os negros que já estavam aqui, eles não tiveram. E toda vez que tentam buscar políticas afirmativas, dizem que é privilégio negro. Gente, não existe isso, não existe. No âmbito econômico também, você apoiar empresários negros, você não deixar de contratar uma pessoa simplesmente porque ela é negra ou porque não vai cair bem para a empresa. Isso é completamente racista.
Porque ela mora muito longe, se a passagem é mais cara.
Exatamente. Você consumir conteúdos de pessoas negras, não só pela questão que a gente vive no mundo capitalista e você vai fornecer dinheiro para essa pessoa, como também para você abrir o seu horizonte e você ter contato com uma outra realidade que é a sua. Mas também você não só consumir conteúdos de pessoas negras quando se diz respeito à negritude e racismo, mas também qualquer outro tipo de conteúdo ou serviço. Enfim, em cada esfera que você possa pensar que existe no mundo, a gente sempre tem um racismo ali, e ali a gente tem que combater o racismo.
É um caminho interessante.
Um último
Eu ia só dizer que um caminho interessante que a Thaís está propondo, né? Inclusive de olhar para o lado e perceber com quantas pessoas negras a sua família convive, né? Quantas pessoas estão na sua casa. E eu não estou falando só a pessoa que faz a faxina na sua casa. Eu estou falando quantos amigos e amigas negras você tem, né? O seu filho. Quantas vezes que vocês estão na frente da TV e passa uma pessoa negra e você elogia. elogia? É proporcional ao número de vezes que você elogia uma pessoa branca? As bonecas que são compradas, né? As histórias. Você já apresentou um herói, uma heroína negra para o seu filho e para sua filha, né? Como é que você apresentou? Todas as questões são extremamente importantes, né? E são parecem miúdas, mas elas são grandiosas e elas podem ser feitas por mim, por você, por qualquer pessoa que está nos ouvindo. No dia a dia, dá para ser feita agora, né? Dá para ser feita nesse momento, né?
Acho que por último, para mim...
E você, pessoa... Desculpa,
fica só do tipo, existe um negócio chamado Google. Sim. Você, pessoa branca, que tem curiosidade, quer aprender... Não chega pro seu coleguinha preto e faz ele de enciclopédia. Ele não é obrigado a explicar nada. Do mesmo jeito que você teve acesso a um conteúdo racializado branco, você pode ter acesso a um conteúdo negro. É responsabilidade sua também buscar por isso. Não pegue um preto pra Cristo, pelo amor de Deus, porque isso é muito, muito chato.
E você, pessoa branca, que é mãe ou pai, como é que você trata as questões raciais? Você... Fecha o olho do seu filho, você acha que isso é muito novo, você diz que somos todos iguais, sendo que na verdade ninguém é igual a ninguém, você não é igual ao seu filho, você não é igual ao seu companheiro, à sua companheira, e não existe nenhum problema nas diferenças. O problema é como a gente encara essas diferenças. Então, fica aí a minha pergunta, pessoa branca. O que que você faz na criação do seu filho? Com relação ao racismo.
Pauta maravilhosa, mas infelizmente nosso tempo já estourou e muito. Fica aqui o compromisso da gente trazer essas discussões mais vezes. Mas antes da gente se despedir, vamos compartilhar algumas indicações das nossas convidadas. E aí, meninas, o que vocês têm de indicação? Adriana?
Olha, eu vou começar puxando a sardinha, né?
Indicando você indicando mesma, com certeza, faz todo sentido.
Indicando o canal Família Quilombo, que é o canal que a nossa família criou para naturalizar, né, com o esforço de naturalizar a imagem da família preta como uma família que vive em questões que são diversas e que vive em questões também relacionadas à questão racial. Então, sigam, se inscrevam, a gente está no Instagram também, acompanhem, enfim, e troquem com a gente, porque a gente está construindo esse projeto com várias mãos. Eu quero indicar dois livros, e vou indicar livros infantis. Na verdade, tem um que se chama Crianças Como Você. Não é nem um livro necessariamente infantil, né? É um livro feito em associação com a Unicef, da editora Ática, que tem crianças do mundo inteiro. Então, vem lá o nome da criança, e aí eu desenho lá a foto da criança, e quem é a família, o que gosta de comer, o que gosta de vestir, aonde mora, e é uma grande celebração da diversidade. Eu gosto muito desse livro, e eu acho que um livro extremamente importante para a gente mostrar para a criança a quantidade de fenótipos que existem, né? Esse é um livro. O outro livro que eu gostaria de indicar é Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá, que é da Valdete Tristão e Caco Bressani, é da Aroli Cultural, e é um livro para crianças falando dos orixás, apresentando os orixás de uma maneira bem lúdica, com desenhos lindos, né? Porque a gente não falou aqui também, né, que faz parte também do racismo, a demonização de tudo que é de África, né? Então, quando eu indico esse livro, é para dizer, olha, vamos mostrar o que é de África para as nossas crianças pretas e as crianças brancas, para que elas entendam finalmente que a África é um grande continente com diversas riquezas e que nós, pessoas negras, fomos trazidas de lá e nós fazemos parte dessa riqueza. É isso. Consuma youtubers negros, consuma conteúdos, blogueiras negros, por favor, negros e negras.
Ah, eu queria indicar o documentário, né, o Blue Eyes, para qualquer pai, qualquer mãe, enfim, para qualquer pessoa, porque vai refletir muito sobre aquilo que é comum e como, sim, que as estruturas funcionam. Enfim, é um documentário de cortar o coração, tem no YouTube, é fácil para todo mundo, é ótimo. E um livro, eu gostaria de indicar O Vendido, do Paul Beery, que é um psicólogo americano negro. É um livro que tem humor, é um livro que, enfim, vai contra tudo e que eu já vi a respeito de racismo. É um momento, vai transformar a reflexão sobre racialidade num lazer, sem, de maneira nenhuma, sem perder a reflexão. É um livro que vale muito a pena. É ótimo. O Vendido, do Paul Beery.
Eu indico todos os livros da coleção Feminismos Plurais, que foi coordenado pela Djamila Ribeiro, absolutamente todos. E Angela Davis, Bell Hooks, eu gosto muito da escrita delas, assim, elas são maravilhosas para mim, especialmente maravilhosas. Indico, infelizmente eu acho que só tem em inglês, que é o Sister Outside, da Audre Lorde. E para quem mora aqui na Alemanha ou tem contato ou é possível ler livros em alemão, eu indico o livro Traumberuf, que é um livro bilíngue, é em turco e em alemão. E esse eu acho que atualmente é o meu livro favorito, porque, contando rapidinho a história, é uma menina negra que vai visitar um amigo branco e nessa visita eles ajudam a irmã do menino, que se chama Philip, ela se chama Dila e a irmã se chama Lisa, e a Lisa é cadeirante, ela usa cadeira de rodas, e a lição, ela tem que fazer uma lição, qual profissão ela quer ser. E para além das representatividades que tem no livro, eu gosto que os trabalhos tipicamente masculinos, a Dila que vai fazer, e o Felipe, por exemplo, vai ser professor no jardim de infância. Então, eu acho muito legal esse livro, eu acho muito fofinho mesmo. E consuma YouTube negro.
Bom, eu tô lendo Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila. É porrada atrás de porrada. Muito bom.
Eu também tô lendo esse livro.
Queria ler mais rápido, mas não consigo. Então, eu também tô lendo o Famílias Interraciais, Tensões Entre Cor e Amor, da Lina Weiner Schumann. Eu fui no lançamento do livro, foi uma conversa riquíssima. E eu espero que a gente consiga trazer a Lia aqui para conversar sobre isso. Então também fica aí a minha indicação, todos de leituras que estão correndo por aqui. Mamãe! Mulheres maravilhosas. Eu não tenho palavras para agradecer a disponibilidade de vocês, o compartilhamento que vocês trouxeram, a sinceridade e a abertura de se dividir com a gente aqui. Eu espero ter vocês muito mais vezes com a gente, conversando sobre diversos temas.
Eu quero.
Vamos fechar uma parceria, Família Quilombos no Cashbix.
Sim.
Chama nós.
Sempre.
Agradecer muito e dizer que eu tô muito feliz, que deu tudo certo, que a gente conseguiu gravar. E pedir então que o pessoal que ouviu aí conte depois pra gente nos nossos e-mails, nas nossas redes. Então, sinucadebicos@paizinho.com ou no Facebook, Instagram, @sinucadebicos. Conta aí o que vocês acharam do nosso episódio de hoje. Contem se vocês leram as indicações, assistiram os youtubers, por favor. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu quero agradecer pela oportunidade de trocar com pessoas tão maravilhosas, assim, foi muito bom o papo. Eu tava inicialmente muito nervosa, meu primeiro podcast, gente.
Foi maravilhoso.
Mas já gostei muito de participar e já quero voltar, quero agradecer muito pela troca. E quando a gente fala da questão racial, mexe, nos mobiliza num lugar muito profundo, e é bom estar mobilizada com mulheres como vocês. Então, obrigada.
Ai. Eu me sinto muito honrada, porque acho que eu, quando me chamam pra fazer o podcast, eu falei, putz, o que é que eu tenho pra falar sobre isso, né? Às vezes a gente se sente tão pequeno diante de coisas tão grandes, de mulheres tão maravilhosas, né, como vocês. Eu me senti muito acolhida e gostei muito de compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada.
Eu tô me sentindo muito honrada e, sério, eu sou literalmente fã da Adriana e da família dela e da O'Hara. Assim, no nível, assim, de que eu tava nervosa, porque é tipo assim, gente, eu vou gravar com a Adriana, eu vou gravar com a O'Hara, não acredito nisso! Foi muito... muito maravilhoso estar aqui com vocês. Claro, eu te amo, mas estar aqui com a Adriana e com a O'Hara foi sem palavras.
Gente, é isso. Obrigada. Voltem sempre mesmo. Pra você que tá ouvindo, a gente se encontra de novo daqui a 15 dias. E espero por vocês. Um beijo.
Beijo,
um
gente.
Beijo. Tchau.
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 Beijo, tchau.
Beijo, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.